Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. No dia seguinte ao da chegada, mal rompeu a alvorada, já estava o gaúcho com seus novos amigos, a Baia e o Poldrinho. Tirou-os fora para respirarem o ar frio da manhã e brincarem sobre a relva. Enquanto caracolavam alegremente meu filho, Manuel, sentado num coxo de pau lavrado, estava-se a lembrar de um bonito nome para dar ao Poldrinho. Jacintinha, aparecendo no alpendre, os viu e aproximou-se. Não deixava a menina de sentir sempre invencível a Mentum quando chegava-se perto do irmão. O amor que lhe tinha a arrastava muitas vezes, e outras mais arredava, porque ela vivia entre dois receios, de importunar o irmão com sua insistência ou de o desagradar com sua esquivança. Ao ave o primeiro gesto do gaúcho foi de enfado, não pela irmã, mas por ele que desejava estar só, para gozar da companhia de seus amigos. É necessário advertir que é um pudor extremo na afeição que Manuel votava aos animais. Se o encontrassem a abraçar algum e a mimá-lo, como já tinha acontecido com Orava, era a sós que as expansões de seu coração desafogavam-no livremente. Oh, como é bonitinho Jesus. Que veludo.
Yes!
Aneladas como os meus cabelos. Estas exclamações soltaram Jacim cruzando as mãos de admirada. Depois de um instante de contemplação, sentou-se na outra ponta do coxo e, fazendo o covo e regaço do vestido, começou a chamar o Poldrinho com essa linguagem especial que tem as mulheres para cada espécie de animal, desde os pintainhos. Ao mesmo tempo tem que os lapinhados exalavam um som muito semelhante a um muxoxo contínuo. Batia ela com os dedos no regaço. Parece que a menina enfeitiçou o Poldrinho, pois não tardou ele em vir aos pulos pôr-lhe a cabeça ao colo e entregar-se nos seus braços. Sem mais cerimônia, começou Jacintinha a beijá-lo e fazer-lhe cócegas nas orelhas. Daí um momento eram os maiores camaradas e folgavam travessamente pelo gramado. Foi de ciúme o primeiro movimento de Manuel ao ver a simpatia das duas crianças e lembrando-se que um cinto pempém para Francisca a memória do esposo e ao amor do filho, irritou-se. Não bastava que lhe tivessem desterrado o coração da família, ainda por cima vinham magoá-lo no exílio, perturbando suas inocentes afeições e seduzindo o objeto delas. Nisto reparou na égua, que a alguns passos olhava a menina a folgar com o Poldrinho. Um estranho não veria no animal coisa que lhe despertasse atenção. Para o gaúcho, porém, a Baia tinha uma atitude, aquela posição frouxa e descansada sobre as quatro patas, exprimia em um animoioso e árdara, certo embevecimento e ternura que ameigava-lhe o coração. A moça, criada no campo, é assim. Quando a fronte reclina e o pezinho buliçoso dorme sobre a eveira, Nakver, tocar um tole no coração. Mas, além do gesto, a Baia sorria de prazer, e Manuel bem lhe percebia os palpites que estremeciam os rins e se comunicavam, em doces vibrações, a longa e basta cauda. Estava o animal possuído de uma terna emoção que o enlevava. Compreendeu o canho que a mãe sentia-se feliz vendo o contentamento do filho. Os raios daquela pupila cintilante penetraram em sua alma e apagaram as sombras que um mau sentimento já a espargia. De repente o espírito do gaúcho achou-se envolto em uma dessas ilusões agradáveis, que se estendem pelos horizontes da imaginação como lindas miragens. Representou-lhe a mente um casal de belas criancinhas, brincando na esteira, ao lado de uma linda moreninha que os contemplava rindo-se de gosto. E a ilusão foi tal que Manuel começou a ver nas ondulações do lustrosbre, pelo da Baia, as inflexões de um colo aeroso e os requembros sedutores do talhe da rariga, nos saltos do Poldrinho a graciosa petulância do menino. Ao mesmo tempo que por estranha confusão lhe parecia que as tranças aneladas de Jacintinha se desatavam pela espada, as espatos como a formosa vaclina de uma poldrinha, e por pé atravesso abatia o chão com a altiver e admento do de um caco gentil. Arrancou-o do êxtase a voz da irmã. Como se chama ele? Manuel. O Poldrinho?
Não sei.
Ah, não tem nome. Por que será de ser destemido? O gaúcho abanou a cabeça. Voador. Repetiu Manuel o gesto negativo. Estava um relâmpago. Não disse canho apanhando a lembrança que despontara. A de chamar-se Juca.
Juca!
O Maninhoque. Cravando o olhar na menina, respondeu ele pausadamente. Sim, mano, que morrevo. Bravo, exclamou Jacintinha batendo as mãos. E retindo aquele que é vezeio do psífio, começou de que chamar o Poldrinho, intermeando-lhe o nome.
Jucanha.
Dome. Correndo a ela o poldrinho, cingiu ao solo e o levou a Manuel. Ande, Sojucande, vem abraçar o mano. A exclamação da mina, ao ouvir o nome do poldrinho, fora direita ao coração do gaucho, aplaudindo essa ressurreição de um ente querido na pessoa do lindo animal, já sentia entrar no hálito daquela alma exilada da sociedade humana. Juca era o elo que os unia, pois a menina se elevava até ele, considerando-o como um irmão. Pela vez primeira, Manuel estreitou o irmão ao peito, cingindo-o ao poldrinho em um mesmo abraço. A égua veio roçar a cabeça ao ombro do gaúcho e assim consagrou-se a doce comunhão daquela nova família. E ela, chance morena, respondeu o gaúcho, beijando a baia entre os olhos.